Mais um podcast Pensando Sociologicamente.
Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês de novo nesse podcast. A gente vai falar um pouco mais sobre a educação a partir do livro. O livro do professor Dr. Vitor Henrique Paro, O Capital para Educadores, ou Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Nesse episódio, a gente vai avançar um pouco mais, debater a partir das contribuições do Vitor Henrique Paro, o segundo capítulo do seu livro, porque a gente já fez, né, no episódio anterior, aquele episódio bem curto, o teaser, né, que a gente falou um pouquinho sobre essa série. Esse livro, ele desafia e convida as pessoas a pensarem de verdade sobre o tema. Sabemos que há muita conversa fiada, fake news, narrativas sensacionalistas, daquele tipo da mídia hegemônica, né, daqueles programas policialescos, falácias de grupos da extrema-direita, de políticos da extrema-direita, que sem ao menos se darem ao luxo de ir até a raiz do conceito do comunismo, utilizam um discurso de ódio, reverbera muita ignorância para todo lado. Então, nesse capítulo do livro do professor Vitor, ele acerta em cheio, porque ele vai dar a devida importância e os esclarecimentos que são necessários para a gente entender parte de toda a contribuição da obra do Karl Marx, que é o Capital, e todas as categorias e conceitos que giram em torno dessa obra, né? Então, conceito de mais-valia, de valor, de trabalho, de modo de produção, até mesmo a defesa do comunismo como crítica ao capitalismo e ao liberalismo. É isso, né? Bom, nesse capítulo, ele acerta em cheio, a gente vai comentar tudo isso e mais um pouquinho, tá bom? Pessoal, só para deixar a gente em paz, eu fiz o primeiro episódio dessa série, como eu comentei há pouco. Ele é bem curtinho, porque ele é como um teaser, né? Aquele convite na forma de episódio de curta duração. Essa série ela vai tratar, só para lembrar, do livro que foi publicado pela editora Expressão Popular em 2022. O livro tem 18 capítulos, eles propõem a ensinar, a discutir, a refletir com muita didática, diga-se de passagem, né? Porque o professor Vitor Paro ele escreve com uma fluidez, uma clareza que é surpreendente. Então ele vai escrever com muita didática a teoria do valor de Marx. Ele vai nos ensinar, ele vai comentar a partir das categorias seminais da obra-prima do autor, que é o autor seminal, que é o Karl Marx. Que é aquele livro também, ele livro ficou para a história, que é o Capital. Então, assim, eu mesmo já li vários comentadores do Capital que são muito bons, né? Tratam da teoria do valor e tratam muita coisa a respeito e dialogam muito. Esse livro do professor Paro tem muita didática, ele vai nos ensinar bastante, não fica para trás de nenhum comentador, seja contemporâneo de Marx ou seja estudiosos aí depois do marxismo. Beleza? Bom, como a gente vai falar do comunismo, esse episódio é contra o ódio, contra a ignorância, e de certa forma ele é potente no enfrentamento das falácias. Então, assim, mais uma forma importante, né, potente, é essa escrita. Então, o professor Vitor está de parabéns para fazer uma obra-prima nesse cenário, sobretudo depois de 4 anos aí de retrocesso e de extrema-direita com ódio lascado, assim. Então, a coisa é deveras importante, a gente tem que parabenizar o professor por ter essa coragem. Sem mais delongas, né? A gente vai falar um pouquinho, solta a vinheta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse capítulo.
Pensando sociologicamente.
O título do capítulo é O Comunismo é contra a Propriedade Privada. E a gente vai fazer essa frase, né? Essa afirmação em tom de pergunta, então de questionamento. O comunismo, ele é mesmo contra a propriedade privada? Bom, não é bem assim. É o NEBA, né? Aquela sigla NEBA, que é muito utilizada nas aulas do professor Vitor, nas suas conferências e tudo mais, para iniciar essas falácias, né? A discussão sobre essas falácias, sobre aquilo que é considerado senso comum e não tem nada a ver com a verdade e tudo mais. Então, não é bem assim. Muitas vezes, né, sendo pedagógico, é melhor apresentar primeiro o que algo não é. ou seja, aquilo que geralmente está sendo disseminado sem a devida reflexão, estudo, né? Aquelas falsas verdades do senso comum. Vários, sobretudo políticos da direita e extrema direita, já repito aqui, é importante falar e frisar, durante as campanhas eleitorais eles vão dizer que, os que criticam o liberalismo, aqueles camaradas, né, aqueles companheiros, aquelas camaradas que criticam o neoliberalismo, o capitalismo, querem desapropriar sua casa. As pessoas que criticam o capitalismo querem tirar seu carro, querem sequestrar sua poupança ou até mesmo estatizar seu pequeno negócio. As pessoas ficam jogando nesse tipo de pensamento para deixar as pessoas com medo. Tem um nome disso, o nome disso é pânico moral. Não caia nessa, meu amigo, meu colega acadêmico, meu amigo ouvinte, minha amiga professora. Bom, atenção, não sejam presas fáceis da ignorância. Não se iludam com essas falsas verdades, né? Por quê? O comunismo, o que é o comunismo? O que ele se propõe, né? Ele se propõe a superar o capitalismo. Então, você tira daí que é uma crítica ao capitalismo. Só que ele não é contra qualquer tipo de propriedade privada. Repito, o comunismo não é contra qualquer tipo de propriedade privada, mas é o tipo de propriedade que ele faz crítica. É aquela propriedade que é utilizada para oprimir e explorar a classe trabalhadora, a propriedade privada dos meios de produção. Então, para você entender o comunismo, você precisa entender o que são propriedades privadas dos meios de produção, você tem que entender as categorias de Marx, você tem que entender as categorias da economia política, marxista, sobretudo, né? Que na sociologia é a teoria do confronto, porque a gente tem vários temas seminais da sociologia, então você tem a sociologia funcionalista, você tem a sociologia do interacionismo simbólico, tem a sociologia do confronto, que é essa mais crítica. Então, assim, repito, o que consta no livro do professor Vitor, nesse capítulo, você, estudante, acadêmico, colega, professora, tem que entender. O comunismo busca tornar comum a produção coletiva. Nós somos trabalhadores, né? Não só nós do período do modo de produção capitalista, mas todo mundo é trabalhador porque a gente corre atrás de suprir as suas necessidades vitais. Então, assim, a gente precisa dos modos de produção. Mas para isso, a gente tem que entender o que são modos de produção. E o que vem a ser os meios de produção? O trabalho, né, diz o autor, na verdade, é a atividade que objetiva um fim. O trabalho ele é vital para todo e qualquer ser humano. Repito, o trabalho é importante para qualquer ser humano, não é só no modo de produção capitalista, não. Porque a gente precisa satisfazer nossas necessidades. Todavia, o trabalho no capitalismo ele vai possuir alguns elementos. Então anote aí. O trabalho no capitalismo ele tem três elementos primordiais. O primeiro é a força de trabalho, o segundo os instrumentos de trabalho, o terceiro objeto de trabalho. Então, ó, força de trabalho, instrumentos de trabalho e objeto de trabalho. A força de trabalho diz respeito à energia humana, aquela capacidade de trabalhador. Todo mundo tem, você tem, eu tenho, sua irmã tem, sua mãe tem, seu pai tem. Na realização de suas atividades laborais, né? Seja a energia vital física, a energia de pensamento, sejam habilidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, a força de trabalho é essa energia que a gente despreende ao trabalhar. Os instrumentos de trabalho são o quê? Os elementos, as ferramentas, as máquinas, o galpão da fábrica, né? A energia e tudo mais que a gente utiliza, né? Para, por fim, alterar o objeto de trabalho, transformar um objeto de trabalho em um produto. Então, o nome disso são instrumentos de trabalho. Por fim, o objeto de trabalho, o que é, professor Miro? Diz respeito àquilo que será transformado pela energia humana. Então, ó, objeto de trabalho, a gente pode chamar, em modo geral, de matéria-prima, para ficar mais fácil. Então, aquela matéria-prima que será transformada pelo instrumento de trabalho, pela energia, pelos instrumentos, pelas ferramentas, na força vital dos seres humanos, por meio da força de trabalho humana. Então, o objeto de trabalho será alterado. Ele vai ser construído, depois vai virar um produto. Então, são esses três elementos que são primordiais. Beleza, professor Miro, eu entendi. Tudo bem. Até eu entendo, mas o que isso tem a ver com o comunismo? Porque o comunismo critica os meios de produção por estarem nas mãos da propriedade privada. Então, ó, vamos lá, vamos devagar. Com calma, a gente está chegando lá. Só mais um pouquinho. Para vivermos é preciso produzir, né, a própria existência. Ninguém vive do nada e sem precisar sanar as necessidades vitais. Você precisa de água, você precisa de alimento, você precisa daqueles três A, abrigo, ar, alimento, além de tudo mais, né, carinho, amor, compreensão e outras atividades. Mas em termos vitais a gente precisa suprir nossas necessidades. A gente vai suprir como? Por meio do trabalho. Por isso que o trabalho é importantíssimo, né? É importantíssimo na sociologia, é importantíssimo na história, é importantíssimo na economia. O trabalho é importantíssimo na antropologia, meu amigo. Claro, pergunte a um antropólogo que cria cultura, que são os elementos que vão aí construir, né, os costumes, passa pela categoria trabalho, com certeza. O modo como que as pessoas fazem as coisas em uma dada cultura. Então, além do trabalho, são necessários o quê? Ter acesso. Ter acesso a outros elementos que a gente listou lá atrás, aqueles três elementos. Os instrumentos de produção e o objeto de trabalho. E a força de trabalho, que é a força trabalhadora. Então, assim, nós temos a força vital. É muito mais fácil encontrar a força vital, porque ela é inerente a nós, a própria condição humana, a corporalidade humana, a corporalidade, né? A nossa habilidade, nossas ideias, nosso foco, nossa concentração, tudo a gente pode falar como força vital humana. Então, assim, a gente tem, né, essa condição da força de trabalho. Só que no capitalismo, né, a gente precisa das outras coisas. A maioria das pessoas não vão ter acesso aos instrumentos de produção e nem ao objeto de trabalho, aquilo que vai ser alterado, transformado. Então, veja bem, as condições objetivas de trabalho, que são esses instrumentos e esse objeto que será alterado. Essas condições objetivas nós chamamos também de meios de produção. Então, lá no início eu falei que o comunismo ele não é contra a propriedade privada, como bem elenca o professor Vitor no seu livro. Mas o comunismo ele é contra o controle, né, esse domínio, né, da propriedade privada dos meios de produção, que agora você sabe o que é. Então lembra, a gente falou que a propriedade privada dos meios de produção é isso. Compreendemos que a vida humana não é possível sem ter acesso a esses meios de produção. Então os objetos e instrumentos de produção, só que no capitalismo, adivinha com quem que tá esses objetos, esses meios de produção? Está em quais mãos, né? De que modo, de qual controle, que forma que está sendo controlada, né? A gente pode adiantar que está restrita a uma classe, meu amigo e minha amiga. São a classe dos proprietários, são os burgueses, são a classe dominante. Ela existe enquanto classe dominante porque ela possui a propriedade privada dos meios de produção. Então o comunismo ele vai defender o quê? Que todas as pessoas deveriam ter acesso às condições objetivas de vida. Você tem que ter acesso àquilo que vai te dar o alimento, àquilo que vai te dar as condições de você ter abrigo, ter os seus cuidados e tudo mais. Só que tudo isso está em meios de mãos privadas. Então o comunismo vai defender que todas as pessoas deveriam ter acesso a isso. Em uma sociedade justa, igualitária, todo mundo deveria ter acesso aos meios de produção. É isso. Então se você ouvir alguém falar que o comunismo é contra você ter o seu celular, contra você ter seus livros, seu espaço, sua caixinha de som da JBL, sua casa, tudo isso é mentira, tudo isso é balela, não caia nessa não, cara. Porque não é bem assim. Não é bem assim, como diz, como bem reforça o professor Vitor Paro. Não deixe se enganar. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui. Esse foi o capítulo 2 do livro, a gente comentando. Vale muito a pena se fazer a leitura do livro. É um convite também, né? E é isso, né? Abraços, até o próximo episódio. A gente vai sempre aqui pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Agora eu me despeço dos ouvintes, né? Muito obrigado por você me acompanhar até aqui e bons estudos. Ah, pessoal, mais um pouquinho, já ia esquecendo, ó. O livro do professor Vitor Henrique Paro está disponível na loja, né, da editora Expressão Popular. E não é caro, tá? Como eu disse aqui, vale muito a pena pela sua escrita didática, pelo seu conteúdo, pelo seu aprofundamento. Então ele não perde profundidade mesmo sendo didático. Ele dialoga muito, né, com nós professores. Então, assim, esse tema merece o estudo e o livro está aí para avançar nessa lacuna, né? Agora está em torno de R$60. Eu paguei muito mais barato, paguei em torno de uns 40, 42, alguma coisa assim, porque eu já comprei durante o lançamento, mas dá um pulo na editora que você pode adquirir o seu, beleza? Esse episódio de podcast contou com a participação, narração, locução e produção do professor Claudomiro, né, conhecido como professor Miro Santos. A trilha sonora Kai Engel, né, um compositor russo. E é isso, né? Até mais, até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu!
Mais um podcast Pensando Sociologicamente.